Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo ao podcast do Impacto. Eu sou Rodrigo Cavalcante, diretor executivo na Fomento, e estou aqui junto da Agnes para conduzir mais essa conversa com o empreendedor social. Este é o último episódio da série especial Instituto EDP, o Impacto Social do Reforça, e que conta um pouco de toda a mudança que eles têm feito nos territórios que atuam. O programa Reforça foi idealizado pelo Instituto EDP e é executado pela Fomento. Antes de começarmos nosso episódio e falar um pouquinho sobre nosso convidado, a Agnes tem alguns recadinhos.
Olá, pessoal! Chegamos ao fim dessa série e a gente tem alguns recados antes da gente conhecer a nossa convidada do dia. O primeiro recado é para você acessar os conteúdos lá do Portal do Impacto. E o segundo recado é para você se inscrever nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E aí, Rodrigo, com quem que a gente conversa hoje?
Hoje, a gente conversa com uma pessoa que fundou uma organização que atua em São José dos Campos. E ela é formada em Recursos Humanos, possui pós em Gestão de Pessoas, além do MBA em Gestão de Projetos, e tem feito a transformação de várias vidas, atuando com diferentes populações no município de São José dos Campos. Hoje, a gente conversa com a Cinti Knobre, da Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, também conhecida como ABRAP. Cinti, seja bem-vinda ao podcast do Impacto.
Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês.
Legal, e nossa primeira parte aqui é sempre o pitch. Fiquei sabendo que vocês treinaram bastante o pitch no programa Reforça, então chegou o momento agora para a gente ver se ficou bom mesmo. Sem pressão, né? Para ver se ficou bom, mas sem pressão. Então, conte para a gente o que a ABRAP faz, o que a organização se propõe, qual que é a missão dela e onde vocês têm atuado e com o quê.
Bom, a ABRAP, Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, é uma associação sem fins lucrativos. Nós tivemos a formalização em 2019, então é uma organização recente. E temos atualmente 4 projetos em execução, 3 projetos com a Secretaria Municipal da Educação, aqui em São José dos Campos, um projeto com o Governo do Estado de São Paulo, com repúblicas para pessoas em situação de rua. Então, e a partir de 2019, quando nós iniciamos a nossa formalização enquanto entidade, logo em seguida veio a pandemia, então houve a comoção de fechem as portas, né? E nós, como uma entidade recém-formada, tivemos bastante dificuldade. E logo em 2022, aconteceu a possibilidade do programa Reforça 2.0, onde, com grande prazer, nós somos partícipes do programa, que foi onde deu início a nossa jornada.
Que demais! E como foi que vocês encontraram uma organização tão nova, tão recente, e já foram em busca de capacitação? Como que foi que vocês chegaram no Reforça?
Foi muito mágico e é emocionante contar a nossa história. Porque assim que tivemos toda a documentação ok para o lançamento de projetos, a conquista de voluntários, logo em seguida não conseguimos executar. Então, passaram-se 2 anos até que a gente conseguiu ser selecionados, né, para participar do programa. E eu me recordo como se fosse hoje, gente, quando saiu o resultado do você foi selecionada. Então, assim, foi muito emocionante. E nesse momento, eu estava sem sede, sem voluntários, sozinha, nenhum registro CLT, e era um dos requisitos você ter uma equipe de profissionais. Falei assim, meu Deus, eu não acredito que agora que chegou a oportunidade, eu não vou conseguir participar por falta de recursos. Então, conversei com a assistente social, a gente começou a movimentar os nossos trabalhos, fizemos o registro e tinha uma colaboradora CLT. E eu não tinha sede, a sede era uma salinha. Nós cuidávamos até então de uma única pessoa com deficiência, que era a Rita. Então, assim, foi um momento bem... foi o início de tudo naquele momento. Então, eu fiz a inscrição, estava sozinha, eu e uma assistente social, e foi um grande divisor de águas participar do Reforça, porque foi então que a gente conseguiu encontrar do outro lado da tela a força necessária para iniciar os nossos trabalhos, a nossa missão. Então, eu não me senti mais sozinha, Havia um grupo, existiam vocês e outras instituições que a gente conseguiu compartilhar o aprendizado. Então, foi o que me motivou.
Cindy, você comentou que participar do programa para a ABRAP foi um divisor de águas, né? Vocês chegaram ali muito pequenininhos e aí foi esse processo de estruturação mesmo, né? Ali duas pessoas, você e a assistente social. E como que você definiria essa experiência de vocês? O que vocês tiraram de maior aprendizado, assim, dessa jornada?
Agnes, o programa me proporcionou ferramentas que eu até então não havia utilizado e tinha desconhecimento. Então, a partir da matriz de priorização, a partir desde do passo a passo do que é uma organização, a missão, como levar a nossa fala, como estar presente. Então, assim, o passo a passo foi muito importante para nós. E quando surgiu a oportunidade de participarmos do primeiro projeto, que é com a COED, Coordenadoria sobre Drogas do Estado de São Paulo, foi onde a gente conseguiu, de fato, executar o que nós estávamos aprendendo com vocês. Então, eu acredito que fez toda a diferença, porque nós conseguimos utilizar o que foi aprendido, que vocês estavam no suporte, na mentoria e nos dando o processo para que a gente conseguisse executar. Então, quando eu participei e enviei um plano de trabalho com muito medo de não ser aprovada, porque nós não tínhamos capital inicial, não tínhamos recursos financeiros, mas nós tínhamos todo o suporte que foi dado durante a jornada do Reforça, e é isso que me motivou e me deu coragem de participar. Porque até então eu estava muito reprimida, muito com medo, muito desesperançosa na entidade. Então, isso me fez acreditar.
E, Cinti, que tem acompanhado um pouco do trabalho de vocês, a ABRAP tem crescido de forma bem rápida, né? Uma organização relativamente nova no terceiro setor. E eu queria saber um pouquinho de você, né? O que tem acontecido para vocês conseguirem crescer? Como é que foi essa movimentação, né? Que você contasse um pouquinho desses bastidores. E aí eu sei que junto disso também vem alguns desafios desse crescimento, né? Então, como é que tem sido para vocês crescer e quais os desafios que isso tem trazido junto?
Muitos! Bom, Rodrigo, eu acredito que a confiança, né, em si, ela não nasce pronta, ela se constrói. Então, assim, primeiramente, quanto mais vivemos essas situações, mais a gente consegue identificar e nos tornarmos conscientes de Deus, da fé, consciente do outro e de nós mesmos. Então, eu acredito, assim, que eu tenho muita fé, e além de ter fé no Deus, da minha compreensão, eu acredito muito no outro, e acredito muito em mim. E essa crença em mim veio através dos projetos que a gente estava desenvolvendo. Porque o que é a ABRAP, Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo? Isso não é sobre mim, apesar de eu ter fundado, estar presente, é sobre o outro, é sobre quem a gente quer alcançar. Então, assim, a nossa fé hoje, ela está nas pessoas, ela está na pessoa que a gente atende. Então, assim, eu acredito que o amor verdadeiramente transforma e que a gente consegue se doar.
Legal, Cintique. E junto disso, quais desafios você tem visto nesse crescimento, né? Vocês já conseguiram parcerias com o poder público, alguns projetos bem legais. Como que tem sido isso, gerenciar esse crescimento, né? Quais são os desafios que você tem visto?
Rodrigo, é muito difícil para uma entidade iniciante as certificações. Então, esses são os nossos maiores desafios ainda nos dias de hoje. Porque para que você tenha um equipamento, é necessário uma certidão. Para você ter a certidão, é necessário que você tenha o equipamento em movimento. Então, assim, e para ter um equipamento em movimento é necessário recursos, tanto de pessoa quanto financeiro. Então, essa gestão foi a mais complicada, que nós encontramos para passar do primeiro passo para o segundo passo, vamos dizer assim. Então, foi através do edital. Nós primeiros conseguimos, né, o edital, e a partir disso veio as certificações. Então, foi um dos principais desafios que nós encontramos. Um outro desafio presente é que, bom, as entidades, o que foi muito bacana dentro desse processo, que é o grande desafio, são as entidades se unirem. Então, assim, isso, o programa nos proporcionou uma união que até então a gente também desconhecia. Uma iniciando com a outra iniciando, por que não se unir e criar forças para um bom trabalho, para um desenvolvimento maior? Então, isso consegui fazer com que acontecesse também na nossa vida aqui, na nossa jornada enquanto instituição. As parcerias com outras entidades que também estão nascendo, para que a gente conseguisse ultrapassar os primeiros passos. A união.
Legal, Cintia, que eu acho que tem dois pontos bem interessantes que você traz na sua fala, né? Primeiro sobre esse primeiro passo, né? Enquanto os editais pedem que você comprove experiência. Só que como é que eu vou ter essa primeira experiência se ninguém quer apostar nessa minha primeira experiência, né? Então, a gente fica nesse jogo ali de, beleza, eu quero chegar nesse lugar, mas antes eu preciso de alguém que vá apostar ou que vai permitir que eu tenha essa experiência para poder acessar os editais, né? Então, acaba dificultando para que muitas organizações que estão começando, pequenas, consigam acessar algum tipo de recurso, porque elas não tiveram nem essa primeira chance, né? E aí, sem esse histórico, dificulta muito chegar em alguns lugares, né? E uma outra coisa legal que você falou foi sobre isso dos grupos, né? Então, a gente fala muito nos programas sobre essa não concorrência. Espera-se, né, dentro do terceiro setor, que haja colaboração. Mas eu falo bastante que a colaboração é um processo ativo, né? A gente esperar que ela aconteça, ela vai ficar nesse discurso lindo que a gente ouve bastante no terceiro setor, né? Das ONGs, vamos se unir, vamos se reunir, vamos trabalhar de forma conjunta. Mas na prática a gente acaba vendo as organizações trabalhando de forma muito isolada, enfrentando muitos desafios e até numa postura de concorrência, de que eu sou seu concorrente, eu não vou te contar sobre isso nem aquilo ali, né? Então é bem legal olhar esses dois pontos, como são pontos que acabam falando muito sobre o setor, né? Não só sobre a organização, mas como a nossa organização pode influenciar para movimentar e mudar um pouco desses fenômenos, dessas coisas que acontecem dentro deles.
Você comentou sobre as parcerias, né? Sobre essa conexão com outras entidades e com outros agentes de transformação, né? O ecossistema de impacto aí, ele é bem grande. E aí você trouxe aí a importância dessa parceria com o poder local, né, que faz com que você consiga atuar dentro do território que vocês estão. Conta um pouquinho mais sobre isso, assim, como que foi conseguir chegar até essa parceria, esse processo também, e como que isso transformou vocês, né, nessa atuação local.
É muito bacana, nesse projeto que nós participamos, junto com a Secretaria da Educação aqui de São José, eu conheci uma organização através de vocês, através do Reforça, que é a Cassi, grande parceira, e nós trabalhamos no projeto juntas. Então, desde o desenvolvimento do plano de trabalho, da realocação das regiões aqui dentro do município, nós fomos parceiros e hoje nós dois, né, as duas organizações, possuem o projeto dentro do município. Então, assim, essa amizade, esse relacionamento se deu com a segurança de que nós não somos concorrentes, pelo contrário, nós somos instituições parceiras. E eu acredito muito nisso, de fato, que juntos nós somos mais fortes. Então, assim, e é muito bacana ver a galerinha nova, que eu falo de... Eu não sou nova, mas, assim, a juventude se reunindo em prol de uma organização, em prol do voluntariado, de uma causa, de algo que seja relevante. Então, assim, é muito bonito falar de amor, mas a prática do amar verdadeiramente o outro é no dia a dia. E eu acredito que as organizações conseguem fazer isso através dos projetos, conseguem se doar através das pessoas e chegar até onde muitas vezes o próprio poder público, né, nos permite ir.
Comentando um pouco aí, né, desse crescimento de vocês, vocês estão em quantas pessoas hoje?
Bom, essa é a magia, Rodrigo. Hoje nós somos 400, e foi muito legal. Eu vou te responder da seguinte forma. Eu, participando do projeto, acho que foi o Caio, ele me perguntou assim, qual que é o seu superpoder? O que, que você queria ser? Eu falei assim, Caio, eu queria me multiplicar, eu queria estar em todos os lugares. E assim, hoje isso foi possível. Hoje nós somos 410 ABRAP dentro das escolas. Somos no total de colaboradores 452. Então, assim, eu consegui me multiplicar, não a mim, né? Eu fui um canal, eu acredito que utilizado para que acontecesse o nós e que de fato chegasse na ponta. Então, hoje a gente consegue ser a voz de um adolescente, nós conseguimos ser os braços, as pernas, conseguimos estar junto do ser humano. Então, é essa a nossa missão. E atualmente, com as repúblicas, no cuidado da dependência química, e principalmente num dia como hoje, a gente consegue olhar para a mulher e dizer que sim, o crack, ele é possível vencer. E que ela não está sozinha, que existe uma rede de apoio, que existe uma rede de proteção. E que nós existimos por ela, para ela e por todos eles também. Então, essa que é a grande jogada. Eu acredito que eu consegui o meu superpoder.
A sementinha foi plantada aí, né? Em várias pessoas aí. Um pouquinho da Cintiq. Nossa, que bacana. E olhando um pouco, né? Você falou como fundadora, liderando uma organização que chegou a esse porte. Qual o papel de um líder em uma organização do terceiro setor? Para você.
Olha, Rodrigo, o que eu acredito é que, assim como eu consegui me multiplicar, todos eles também deixaram comigo um pouco de si. Então, assim, hoje eu sou a presidente, mas eu sou a última que fala. Eu tenho pessoas à minha volta com que fazem acontecer o movimento, as ações, e eu acredito que eu sigo um grande líder, que nos deixou os ensinamentos. Então, assim, eu acredito que as ações valem mais do que palavras. Então, isso significa que estar à frente de uma organização é ser o reflexo das pessoas que você representa. Então, eu quero me ver dentro daquela escola, dentro daquele profissional e ele se refletindo a mim também. Mas é isso, você ser líder é você primeiro seguir. Eu não sei, eu não me vejo como uma líder, Rodrigo, sabe? Eu me vejo como uma pessoa que tenta todos os dias dar um melhor.
Legal, Cintiq. Te ouvindo falar, né? Depois de tudo isso, falar, não me vejo no lugar de líder, às vezes esse lugar é muito de um exercício de ego, né? Porque para mim, ouvir você falando isso, de que não é só sobre você, mas como eu estou plantando uma sementinha, mas sou reflexo e cada um deixou um pouco de mim, e muitas vezes algumas organizações se perdem nesse caminho, né? Que a organização acaba virando a figura da pessoa, né? Então é a organização da Cintiq, é a organização da Agnes, é a organização do Rodrigo, né? Algumas pessoas falam até que são os donos de ONGs, né? As pessoas que são as donas ali. Então, acho que é muito bonito ouvir isso, porque para mim, pelo menos eu também num papel de liderança, é um exercício constante de humildade, de não querer subir num pedestal ou se achar que você está num lugar melhor do que as outras pessoas a partir de onde você está, né? Então, conseguir olhar para isso e colocar que a organização é sobre, na verdade, sobre as pessoas, né? Quem sou eu? né, dentro de uma organização, por exemplo, da Fomenta, achando que eu estou fazendo tudo, né? Tem um grupo de pessoas que acreditam nessa missão. Por mais que eu acredite bastante, esteja vendendo ali, falando sobre isso, tem outras pessoas que estão construindo junto que não poderia fazer, não poderia existir se não tivesse esse grupo trabalhando junto, né? Então, é bem legal te ouvir um pouquinho você falando nesse final sobre você não se enxergar como líder. E aí, para mim, quando você fala isso, eu te reconheço como a líder, de fato, sabe? Eu acho que esse lugar, na verdade, me coloca você como uma líder.
Meu Rodrigo. Muito obrigada. E realmente... Eu não consigo falar da instituição. Eu pensei que eu não fosse chorar. Eu não consigo transmitir para vocês, em palavras, o que significa a proteção ao indivíduo em todas as suas camadas, em todas as suas fragilidades. Então, quando a gente se dispõe a cumprir algo que humanamente e sozinha é impossível, e quando você olha, tem um programa atrás de você que te direciona, você consegue conquistar projetos que agregam pessoas dentro da sua instituição para que faça, de fato, funcionar e valer a pena. Então, assim, hoje eu posso falar para você que eu tive, primeiramente, coragem em confiar em vocês para que essa missão fosse executada e que hoje nós somos multiplicadores, tanto do Reforça 2.0, quanto multiplicadores do conhecimento que foi aprendido com vocês. Então, assim, é emocionante falar hoje de amor. Quando chega alguém aqui e fala assim, eu sinto que eu estou precisando de um emprego. Ai, não vai ficar. Sabe, a gente não tem emprego, nós temos uma missão. Então, quem está nas escolas, quem está com uma camiseta como esta aqui, escrito ABRAP, a gente está fazendo, não um trabalho, nós estamos fazendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente nasceu para executar. Então, assim, eu acho que essa é a diferença. Uma ONG, cara, eu não sou uma empresa familiar, eu não tenho um produto para vender. A gente trabalha com vidas, e vidas não é um produto. Eu não posso colocar valor nisso. Aí, ó. Essa é a diferença de fundadores de ONG.
Emocionante te ouvir, Cíntique. Muito emocionante mesmo. Bonito o jeito que você fala. Você falou sobre o amor, né, estar nas atitudes. E tem uma autora que é muito inspiração aqui para Fomenta, que é a Bell Hooks, e ela fala sobre o amor enquanto ação, de fato. Ela fala, não é sentimento não, amor não é sentimento, amor é ação, é cotidiano, é no dia a dia ali o que eu faço para o outro, né? O que o outro faz para mim, é ali que a gente vê o amor sendo refletido, né? E aí, com tanto sonho, com tanto amor, com tanta paixão assim que você tem pelo trabalho que vocês desenvolvem, eu queria muito saber o que vocês estão planejando para o futuro, porque você conseguiu ir de 3 pessoas para 400, e agora eu quero muito saber o que vai acontecer no futuro da Brasa, quais são os planos.
Muito bom. Nós já estamos formando um comitê de voluntariados para catástrofes. Infelizmente, é um trabalho que é necessário. E nós estamos nos preparando para que consigamos agir de forma imediata quando for solicitado. Então, assim, esse é o nosso novo projeto, o Comitê de Voluntariados para Catástrofes, e levar um pouquinho da gente para quem necessita.
E, Cíntia, antes de a gente fechar aqui um bate-bola jogo rápido, aquelas dicas de ouro para uma organização que está começando, vocês passaram aí por uma jornada, conheceram outras, provavelmente devem interagir com outras organizações de São José dos Campos. Aquelas dicas de ouro que você daria para quem está começando agora, para quem está nessa jornada, ou às vezes até pensando em desistir, né? Que essa jornada de empreender, de levantar uma organização e colocar de pé é muito fácil, e às vezes a gente se sente para baixo. Então, eu queria saber aquelas dicas de ouro que você deixaria para a gente fechar.
Uma dica que eu deixo, se pode se dizer assim, é não desista. Não existe o impossível. Existe o que a gente não tentou e o que não foi iniciado. Então, a partir do momento que tem o desejo, ele modifica o mundo e modifica as pessoas também. Então, é possível, nós estamos aqui para comprovar.
É, Rodrigo já estava querendo encerrar aqui o nosso episódio, mas tem um clássico aqui do podcast do Impacto, que é finalizar mesmo pedindo uma indicação de um filme, de uma série, de um livro que você viu, que você leu recentemente, assim, que você fala, cara, preciso indicar isso para mais pessoas. Não precisa ser relacionado a trabalho, pode ser algo aí que mexeu com você, né? O que você indicaria para alguém? Aí do mundo das artes, né? Filme, série, livro.
Pode ser livro de cabeceira, no caso, que livro de mesa?
Por favor.
Tenho aqui, olha, gente. A Coragem de Ser Imperfeito.
É um grande clássico aqui da Fomenta, viu? O pessoal daqui adora, assim, é unânime, todo mundo gosta.
Então, ele é incrível, uma leitura super gostosa e realmente transformadora. Afinal, se a gente for aguardar ser perfeito para começar algo ou finalizar, a gente não sai do lugar.
Exatamente. Nossa, que recomendação ótima, assim. Brené Brown, para quem ainda não leu, uma indicação aqui que a gente gosta bastante. Gostei de ver essa indicação de cabeceira. É, então, Cintia, que a gente vai falar, vai acabar mesmo, não acaba o episódio, mas agora, acabando mesmo, queria agradecer a sua presença aqui, desse papo super legal, onde a gente pôde ouvir um pouquinho mais da BRAP, um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Então, meus agradecimentos aqui por poder compartilhar com a gente. Quem quiser acompanhar a BRAP, a gente vai deixar aqui as redes sociais, os links para vocês poderem acompanhar um pouquinho mais, se aprofundar no trabalho que eles têm feito em São José dos Campos. Então, meu muito obrigado.
Então, foi muito gostoso esse bate-papo, essa conversa, esse reencontro, não é, Agnes? Precisamos fazer isso mais vezes, os reencontros. Muito obrigada. Eu estou aprendendo ainda, viu, gente? É um processo que eu estou ainda em processo de aprendizagem aqui com todos vocês e foi muito gratificante. Obrigada pela oportunidade de falar da instituição a qual eu represento e de estar presente com todos vocês. Muito obrigada.
Foi um prazer, Cintia. Que bom revê-la, que bom ter esse momento aqui de conversa e de troca com você. Adorei, foi muito emocionante esse episódio. Acho que foi um dos talvez mais que mais segurei aqui o chorinho. Obrigada, viu, pelo seu tempo.
Chegamos ao final, então, desse episódio. Mas quem quiser saber mais sobre esses empreendedores e conhecer outras histórias, acompanhe as redes sociais da Fomenta. Este foi o quarto e último episódio dessa série especial com o Instituto EDP, onde a gente contou mais sobre o impacto que o programa Reforça tem proporcionado para melhorar a gestão e a captação de recursos de várias organizações de diferentes estados do Brasil.
A gente também quer agradecer imensamente o Instituto EDP e toda a equipe, a Marcela, Rafa, Paulinho, que apoiaram na criação dessa série. São com parceiros como o Instituto EDP que a gente consegue chegar cada vez mais longe e apoiar ainda mais quem transforma. A gente agradece também a Luciene, a Mariana e a Cintic, que representaram super bem todas as organizações que passaram aqui pelo programa. E agradecer a todas as organizações que já foram aceleradas pelo programa Reforça nesses 2 anos de parceria. Organizações que conseguiram se estruturar ainda mais, juntos captaram mais de 3 milhões de reais e impactaram muito esse Brasilzão.
E também, Agnes, não podemos esquecer de agradecer você que chegou até o final desse episódio, está aqui ouvindo. Se você não ouviu os outros episódios, eu recomendo que você volte e assista, porque também está disponível no YouTube, porque eles ficaram sensacionais. Novidades sobre o programa Reforça, sobre outros programas e sobre o podcast do Impacto, é só nos acompanhar nas redes sociais, que você saberá de todas as novidades em primeira mão. A gente vai ficando por aqui, por enquanto, porque em breve a gente volta com mais novidades. E Agnes, muito obrigado por ter acompanhado junto comigo essa série especial do podcast do Impacto. Poupou um pouco a minha voz, então eu chego um pouquinho mais cansado aqui no final dessa série.
Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Até a próxima. E não deixe de acompanhar também as redes sociais da Abrap, que teve aqui com a gente hoje, né? Abrap.org.br ou no Instagram abrap.br. Até!
Tchau, tchau.